Olá, jovem universitário! Está começando mais um Conexão Jovem no rádio para você. Um programa produzido pela Pastoral Universitária da Unigran. Aqui quem fala é o Wesley e eu sou membro dessa pastoral. Na edição do Conexão Jovem no rádio de hoje, vamos finalizar a sequência de programas sobre a vida, falando do idoso na visão do jovem. E para isso, vamos conversar um pouco com a Glória Pérez e com a Isaliane Gonçalves, elas que participaram da entrega das doações arrecadadas com o Trote Solidário 2018 no Lar do Idoso. Ficou interessado e quer saber mais de toda essa história? Chega mais, porque o Conexão Jovem no rádio de hoje tá show de bola! Aqui no estúdio comigo, a Glória e a Isaliane. Boa tarde, meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso estúdio.
Boa tarde, obrigada.
Boa tarde.
Começando então por ordem alfabética, ô Glória, conta pra gente, que curso que você faz?
Faço psicologia e eu estou no primeiro semestre.
Tá certo. Você participa de alguma igreja?
Sim, eu frequento a IPI desde que eu nasci.
É? Uhum. E dentro da IPI você desenvolve algum trabalho? Você tem alguma função lá dentro? Como que você participa?
Sim, a minha igreja ela tem várias células. Pra quem não sabe, são grupos pequenos que a gente canta, faz orações. Algumas pessoas pedem algumas coisas que estão precisando de oração. E eu sou líder de uma dessas células que pertence aos jovens, né? É separado por idade. E eu sou líder de uma dessas células. E eu também faço parte do Ministério de Dança, olha, lá da igreja.
Que legal. Ô Isa, e você? Faz que semestre? Você estuda que curso também?
Eu tô no primeiro também de psicologia.
Olha, que bacana. Tá certo. Então vamos falar um pouquinho, Isa. Você já teve essa experiência de visitar o lar antes, o lar do idoso?
Não, idoso não. Já tive outras oportunidades com outras pessoas. Mas com o idoso, assim, foi muito gratificante.
E o que você achou, assim, como que foi essa experiência pra você, além de gratificante? Quer exemplificar um pouquinho mais?
Sim, foi assim, a gente vai começando, assim, a olhar pra vida, né? Porque a tendência é envelhecer e você começa a olhar com outros olhos.
E você, Glória, já teve essa experiência antes?
Já, eu já fui lá algumas vezes, não só lá como em outros lares também, mas no do idoso eu já tinha ido outras vezes.
Bacana, e como é que foi essa experiência de entregar as doações e comparando também com outra experiência que você teve? Como é que foi pra você?
Ah, é sempre muito bom, a gente chega lá e é uma realidade totalmente diferente. É um pouco triste de ver a situação que eles vivem ali, mas eu creio que também não é. Eles não estão ali, como a coordenadora também falou pra gente no dia que a gente foi. Eles não estão ali somente por conta da família também. E até por conta do que eles preferiram pra vida deles. Então eles chegaram ali até por conta deles próprios. Mas é sempre gostoso ir lá. A gente realmente, como a Isa disse, a gente passa a ver a vida como outros olhos. E com o exemplo que eles dão ali pra gente, a gente analisa a nossa vida e pensa, será que é isso que eu quero pra minha vida ou eu quero, tipo, uma forma diferente? Mas a gente começa a ver, assim, como que a gente deve tratar eles, que é totalmente com amor, porque eles são totalmente carentes, né, de afeto, assim, de carinho, porque eles não tiveram muito isso por parte da família. Então, eu acho que é uma experiência realmente de amor, assim. Mas eu gosto bastante de visitar os lares.
Que ótimo! A gente chegando lá ao lar, nós fomos recebidos pela coordenadora responsável pelo lar, né, do idoso. E de primeira ela nos lança a pergunta: o que você tem feito para preparar sua vida quando envelhecer? Essa pergunta, eu confesso, ela me fez refletir um pouco mais sobre esse assunto, né? A idade avançada, vamos falar assim. E porque assim, a gente envelhece a cada instante, né? E essa pergunta, então, fez vocês pensarem sobre o futuro de nossa vida de forma diferente? Como que vocês refletiram sobre essa questão?
Sim, ainda mais que a atualidade está tão corrida, né? A vida, tudo assim, passando tão rápido. E a gente vai esquecendo dessa fase, né? A gente vai optando por não ter filhos. Na maioria das vezes a gente briga em casa. Não tem paciência, né, de compreender o outro. E nisso tudo a gente vai vivendo sozinho, né? Hoje em dia é uma individualidade muito grande. Eu fico pensando que se a gente continuar dessa forma, a gente vai vai ser um bando de idosos solitários. E a gente planta hoje para colher, né, na velhice.
E você, Glória, você parou para refletir sobre essa questão? Você recebeu essa pergunta?
Sim. É, os meus pais sempre me dizem que quando a gente fica velhinho, é a melhor fase da nossa vida. Só que eu acho que é a melhor fase da nossa vida dependendo do que a gente fez durante a nossa vida. É, eu acho que depende tudo das escolhas que a gente faz. Se durante a sua vida você teve escolhas de criar uma família, de, sei lá, realmente viver uma vida de valor, assim, a sua velhice realmente vai ser uma das melhores fases da sua vida, porque você vai ter memórias muito boas. Mas eu vejo naqueles idosos que ficam no lar, por isso que eu, às vezes eu fico com pena, porque são pessoas que realmente abandonaram tudo da vida e não, às vezes se frustraram, e eu acho que é por isso também que eles têm uma falta, assim, uma necessidade de afeto e de carinho. Mas em questão dessa pergunta que ela fez pra gente, realmente é de valorizar a vida enquanto pode, porque quando a gente fica velho, a gente fica mais limitado. Então, é valorizar a vida enquanto a gente é capaz, porque depois fica dependente, né, de outras pessoas que estão ao redor. Então.
É, muita gente gosta de falar que a gente volta a ser criança,
exatamente,
né? Porque precisa do mesmo carinho, da mesma companhia, né? Então, a gente fala que a gente volta a ser criança. É, vocês puderam ter contato direto com os idosos. O que vocês sentiram por cada um deles, tendo em vista que eles reagem de uma forma tão carinhosa, tão especial? Eles querem tirar fotos, fazerem brincadeiras, enfim. Conta pra gente como que foi poder colaborar pra felicidade de cada um. Começando por você, Glória.
Ah, é uma energia sensacional. Eu acho que é muito gostoso a gente chegar lá e ver, assim, eles recebem a gente de uma forma muito calorosa, assim. Eles estão sempre preparados para querer conversar. Eu e a Isa, a gente conversou bastante com o senhorzinho e ele contou a vida inteira dele, contou todas as memórias que ele tem. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas estão ali e realmente se frustraram na vida, como ele disse pra gente, mas também tem memórias muito boas. E é muito gostoso chegar lá e ver, assim, o amor que eles têm por todo mundo que vai visitar, porque eles se sentem abandonados, então quando vai alguém lá, eles ficam super felizes, né? E eu já combinei com eles que eu vou voltar lá pra ouvir ele tocando viola e vou levar a foto que eu tirei com o Carlo.
É, tá certo. E você, Isa, como é que você pôde colaborar pra felicidade de cada um? Como que você recebeu isso?
Nossa, assim, eu fiquei muito emocionada, porque é tanta sabedoria, né? Um lugar só. É sabedoria de vida, né? Coisas assim que só a gente passando pra saber. Não tem como você chegar pra um jovem e falar não faça isso, não faça aquilo. Nem dá certo, né? Ele vai querer sim fazer pra ver. Então, ali é isso. É toda essa sabedoria, sabe? E assim, eu fico muito triste de ver tanta sabedoria assim, guardada num cantinho, sabe? Eu queria que eles estivessem interagindo com jovens, passando essa sabedoria para os jovens. E é o que eu falo, né, para os amigos que tem vô, vó em casa, tenha paciência, tenha carinho, porque ali tem muita lição de vida, né? A gente tá dando tanta importância para a matemática, para a música, para as outras coisas, e essas coisas estão ficando de lado. E assim, eles são essenciais nas nossas vidas.
Certo. Bom, a única certeza da vida que a gente tem é que nós vamos ficar velhinhos um dia, não é isso? E para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, quero pedir para vocês, para que vocês deixem uma mensagem de otimismo, de positividade, para que não desistem dos seus sonhos, porque temos um bem preciosíssimo deixado por Deus, a vida. Começando por você agora.
Eu tenho uma palavra comigo, que vai sempre comigo, que é resiliência. Seria isso? Saber lidar com as diferenças, com as dificuldades, você renascer das coisas difíceis. Coisas difíceis todos nós vamos passar, nenhum nem outro que não vá passar, todos irão. Assim, é você ter resiliência, sim, na sua vida, para você prosperar, para você crescer. E eu tenho certeza que...
Glória, a sua mensagem de positividade.
Bom, como você disse, o dom da vida é Deus quem deu, né? Então, eu creio que a vida a gente não vai ser sempre boa, a gente sempre vai passar por momentos difíceis. Normalmente são momentos que a gente não imagina. Mas a nossa vida ela já foi planejada por Deus muito antes da gente nascer. Então eu tenho certeza que se Ele deixou a gente passar pelos nossos problemas é porque Ele sabe que a gente vai conseguir vencê-los. Só que Ele sempre deixou muito claro que a gente vai conseguir vencer os nossos problemas segurando na mão dEle, não sozinho. Então eu acho que é isso, é sempre amar o próximo e sempre lembrar que a gente tem Deus conosco em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, e nunca tentar passar pelos nossos problemas, pelas circunstâncias sozinho, porque às vezes a gente não consegue nada, e eu acho que se a gente estiver sempre mandada com Deus, andando junto com Ele, do ladinho dEle, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por qualquer coisa. E eu acho que amor também é uma palavra muito boa, assim, que define a vida, porque Ele nos amou antes de tudo, né? Então eu acho que a gente tem que ter amor até pelas pessoas que nos fazem mal. Eu creio que se a gente dá o nosso exemplo de amor, as pessoas que nos fazem mal, elas vão acabar olhando pra gente falando, poxa, ela me ama, tipo, ela nunca me fez nada e eu tô fazendo isso com ela. Porque eu acho que a gente tem que dar o nosso exemplo antes de julgar o nosso próximo.
O que seria da vida sem o amor, né? A pessoa que veio salvar o mundo, Jesus Cristo, morreu por nós.
O próprio amor nos amou.
Conversamos com a Glória e com a Isaliane, elas que nos ajudaram a compreender a visão da vida adulta pelo jovem. Glória, Isa, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa e voltem sempre que quiserem, tá bom?
Obrigada eu.
Obrigada eu.
E hoje é dia de Tiradentes. Essa data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, referência ao seu ofício de dentista. A celebração dessa data é importante porque Tiradentes é considerado um brasileiro que lutou pela independência de Minas Gerais do domínio dos portugueses. Você que está interessado em participar das ações da Pastoral Universitária da Unigran, toda quarta-feira temos o Conexão Jovem, um momento de oração e comunhão com Deus. Quer ter um intervalo totalmente diferente do que você já viu? Vem com a gente! Te esperamos em nossa sala no bloco 3, sala 3.07, no intervalo das aulas. Vem aí também o nosso mais novo projeto, Papo Universitário, um espaço onde você, que é o nosso acadêmico, pode expressar seus pontos de vista, relatar suas histórias e compartilhar seus sonhos. Para obter mais informações sobre esse novo projeto e sobre nós, acesse nossa página oficial no Facebook, facebook.com/pastoralunigran. E essa foi a última edição da sequência sobre a importância da vida. A você que acompanhou essa série de edições especiais, fica aqui o nosso agradecimento e esperamos que você tenha entendido mais desse bem precioso concedido por Deus. Conexão Jovem no Rádio é um programa produzido pela Pastoral Universitária da Unigran em parceria com o curso de Publicidade e Propaganda da instituição e a Rádio Coração. Ficamos hoje por aqui e nos vemos na semana que vem. Até lá!